Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês.
Vai subir, vai, 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 vai ficar todo mundo aí quietinho aí.
Tô grávida de Luiz Carlos Prestes.
E meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Pede pra sair, pede pra sair.
Pelé?
Não, não sei, só sei que foi assim.
Quanto custa uma calcinha?
Não sei, eu não uso. Hoje eu não vou dar, vou distribuir.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinema Brasil em Foco, esse nosso episódio 7, que estreia a nossa discussão sobre o cinema brasileiro através da ótica da pesquisa de mestrado da Universidade de Brasília, sendo fomentado pelo Departamento de Pós-Graduação através de um edital de incentivo à tecnologia e inovação para que os estudantes dentro do ramo de artes, de humanas, de ciências, pudessem desenvolver os seus trabalhos. Nessa sequência, no mês de junho, aproveitando o mês da visibilidade LGBTQIA+, nós vamos dialogar sobre filmes que trazem na temática discussão social, ética, cultural, e também com algumas pessoas que estão envolvidas nos processos de produção de filmes especiais que foram escolhidos para ampliar esse diálogo aqui com vocês no Cinema Brasil em Foco. E hoje temos aqui como convidada Elisa Tolomelli, que participa da direção executiva e também como produtora, roteirista, diretora de vários filmes, num decorrer aí entre 1987 com A Menina do Lado até Maria do Caritó, Berenice Procura, que é o nosso filme de hoje. E a Elisa vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho e também sobre como foi a produção de um filme com a temática tão importante quanto é o nosso escolhido, que é Berenice Procura. Tudo bem, Elisa?
Tudo bem, obrigada, Tita. Muito feliz de ter um filme meu, que foi um filme muito importante na minha vida e na vida também de todo mundo, sabe, que participou da equipe. Foi um filme muito enriquecedor em vários sentidos, mas na vida pessoal da gente, sabe, vai ser bom falar sobre isso.
O Berenice Procura, ele é um filme que foi muito especial, porque assim que saiu o trailer, que eu acompanho, o trailer de cinema brasileiro, eu, como uma pessoa LGBTQIA+, fui atrás para descobrir como é que estava sendo tratado a questão da transfobia, do assassinato de pessoas trans no Brasil, que é líder nessa parte, né? E, infelizmente, é uma liderança que a gente tem. E como isso seria tratado nesse ambiente também de construção familiar? Como é que foi a construção de todos os processos internos com qual você participou do Berenice, dessa ideia? Nós vamos falar sobre um assassinato, é uma coisa muito séria, muito sensível, mas nós queremos abordar aí nas entrelinhas outras questões tão relevantes quanto isso.
Olha, o Berenice, ele teve um processo muito interessante, porque não é só falar do assassinato em si, né? É falar de toda, de como é que nós íamos falar de várias coisas, né, que envolvem o filme, vários temas, vários relacionamentos, né? Então, esse filme, ele tinha como característica uma mistura de atores profissionais e experientes com atores iniciantes, que é todo o núcleo LGBTQ+, entendeu? Então, ali, esse filme é um filme muito inclusivo, porque ele tem drags, ele tem travestis, ele tem homossexuais, ele tem negros, ele tem brancos, ele tem jovens, ele tem mais velhos, ele tem profissionais experientes, profissionais inexperientes. Foi um filme, nesse sentido, muito, muito inclusivo na proposta, né? E nós ficamos cerca de um mês ensaiando esse filme, sabe? E ensaiando todo mundo, os atores experientes. Então, a gente juntava a Cláudia Abreu, do Moscovis, tinha um menino também estreando, o Caio, né, que fez o garoto do filme, que era um menino se descobrindo, sem saber muito bem.
Era filho do casal principal, né?
Sem saber muito bem o filho do casal Thiago, que era o nome do personagem, né? E tinha Vera Holtz, enfim. Era uma mistura ali que a gente começou a ler roteiro. Para você ter uma ideia, nós começamos o ensaio com o sexto tratamento do roteiro e fomos filmar um mês depois com o 11º tratamento. O que, que aconteceu nesse mês? Nesse mês aconteceu encontros diários, onde as pessoas, a gente ia lendo o roteiro e a vivência dessas pessoas, todas que estavam ali envolvidas, né, para fazer aqueles personagens, a gente foi entendendo como qual era o sentimento de cada um deles. Tanto da Berenice, quanto do marido da Berenice, quanto da Valentina e o seu personagem Isabelle, quanto cada um ali, né? Então, o Berenice, ele teve... E aí acabava, a gente ficava o dia inteiro junto, saíamos todos, ia para um bar. E naquele bar, a gente bebia e conversava. E no outro dia, a gente ia no buraco da Lacaia, todo mundo junto. A gente passou um mês. E aí tinha o diretor, tinha eu... Tinha os assistentes, tinha, era uma gangue, falar assim, era todo mundo, sabe? Então, foi uma experiência muito enriquecedora nesse sentido, porque eu não queria fazer um filme sociológico, com uma visão sociológica da história, da vida daquelas pessoas, né? Eu queria fazer um filme que trouxesse realidade, que fosse genuíno. Né? Que as pessoas, os personagens falassem por si sós e falassem dos seus sentimentos, das coisas todas. Então, todo esse ensaio, a descoberta do Thiago, personagem, né? Feito pelo... não era daquela forma. Ele veio se descobrir no contato dele com a Valéria Sampaio, que também era o primeiro filme que ela estava fazendo, se descobrindo também ali no meio de tanta gente. Valentina, na época, não tinha nunca nem pego um avião, né? Nós fomos descobrir a Valente lá no interior do Ceará, numa essa menina top mundial, cara, que faz todas as capas internacionais, todas as Vogues ela já fez, enfim.
Criou uma referência casa, hoje, né? Inclusive, né? Com milhões com de seguidores.
Exatamente, começou com a gente, uma menina que não tinha nem Instagram.
Caramba,
como são as coisas, alguns anos depois. O assassinato, ele foi muito pensado, sabe? Não foi muito pensado. Vou corrigir a minha frase. Ele foi muito discutido. Ele foi muito discutido entre a gente. E por que é que aquele homem matava aquela menina? Né? Então, era uma mistura de ciúmes do filho e era genuinamente porque aquele cara, ele não era assassino. Ele era apaixonado por uma transexual e não admitia. Né? Então, na hora que ele mata, qual era o sentimento daquele homem? Porque não é fácil matar uma pessoa, vai. Combinar que não é um dentro de você. Então era uma raiva por ele não poder assumir aquele amor. Ele, na verdade, ele não conseguia assumir que gostava de uma transexual. E a hora que ele vê ela conversando com o Thiago, ele pira e mata, né? Então, todo esse movimento interno do personagem, ele foi exaustivamente discutido para a gente achar o tom, não ser uma coisa aleatória, uma coisa boba, é achar o tom daquele personagem. E o tom de cada um foi descoberto em conjunto. O cinema tem esse processo, né? De encontro, um pouco diferente de séries e novelas e tal, porque a gente se permite, eu pelo menos nos meus filmes, eu estou fazendo um filme novo agora chamado Arcanos, estou aqui. Opa. Inclusive no hotel aqui no Maranhão, o filme vai ser filmado aqui, e a gente já está planejando um mês de ensaio, né? Duas semanas no Rio, porque tem muitos atores no Rio, e duas semanas aqui nas locações. Então, esse encontro do ator com o personagem, do diretor que vai olhar aquele encontro, a química entre os atores, eu agora estou fazendo uma comédia, tem que se achar uma química para poder dar certo. E lá no Berenice, igual. Então, eu acho que o resultado do Berenice é fruto de um cuidado e de uma proposta de cinema, de que cinema fazer, né? Eu não quis pegar um ator para fazer um transexual, eu fui lá no interior do Ceará achar a menina que eu queria, que eu achava que era o personagem.
é muito importante ter usado uma atriz que fosse transexual para dar visibilidade, porque esses espaços, eles precisam ser ocupados pelas pessoas que ali estão para isso. Nós temos, você foi e encontrou uma pessoa que hoje é uma referência nas passarelas, e é muito legal você ter feito esse processo, mas para dar margem a se construir esse tipo de personagem na cinematografia brasileira, demorou muito tempo, né, Elisa? A gente tem a construção de vários personagens transexuais e até personagens homossexuais na cinematografia da TV, da série, do filme, ainda homens cis ou homens heterossexuais que iam ali construindo uma imagem, sendo que a gente não dava esse espaço. E hoje a gente busca dar essa visibilidade. O que você acha que tem de mais importante durante o processo de construção da história desses personagens? Quando você recebe o roteiro, por exemplo, aí você nota assim, nossa, a Isabelle, como é que vai ser? Quem, como é que tem que ser essa pessoa? Como é que você acha que foi a construção para chegar... Você já disse pra gente um pouquinho de como encontrou a atriz, mas pra chegar nesse tom que você tanto falou e falou tão bonito, como é que foi pra chegar nesse tom até essa personagem?
Não existe uma regra, né? Na verdade, quando a gente busca um personagem, a gente tem uma ideia de como seria fisicamente esse personagem, e essa ideia, essa primeira ideia que a gente tem, ela pode muito bem ser radicalmente quebrada. O importante, né, se você pensa, vamos supor, então a gente vai pensar numa pessoa alta, magra, sei lá, e aí daqui a pouquinho a gente acha uma baixa, gordinha, não sei o que, que serve muito bem para aquele personagem. Então, a gente parte de algum princípio, obviamente, e o meu princípio era, preciso achar uma menina trans para esse papel, esse era o princípio. Não existia nenhum dado físico e a gente fez muitos testes com pessoas, né, com atores mais tarimbados, menos tarimbados, com mais experiência, menos experiência para este papel. E foi nessa procura que a gente achou a Isabelle. E é sempre assim, os meus filmes todos não, mas muitos dos meus filmes, eu descobri pessoas, novos atores para interpretar os papéis. E às vezes você fica muito tempo buscando até encontrar. Isso independe da característica física. Eu acho que o mais importante é você ver que aquele ator vai trazer a verdade necessária para aquele papel, sabe? Sim, quando, por exemplo, o Vinícius Oliveira, do Central do Brasil, foi isso. A gente tinha 4 meninos sendo ensaiados, mas eram bons atores, eram tal, mas nenhum tinha aquela verdade que teve o Vinícius na hora que a gente encontrou, que o Valtinho encontrou ele de encaixate lá no aeroporto lá do Rio de Janeiro. Então, e achamos, e foi isso que você conhece no Central do Brasil. Então, eu acho que tem um pouco assim também, a gente joga um pouco no universo, né? Estamos procurando alguém.
Que legal.
E aí, tem aí uma energia. Eu acho que essa aparece as pessoas, de uma forma ou de outra forma, a gente acaba encontrando. Quem busca, encontra. Então, essa nossa busca pelo ator certo para aquele determinado personagem, eu estou nesse processo, neste momento aqui com Arcanos. A gente está fechando elenco, né? Estamos buscando os atores para os papéis, né? É uma delícia, eu adoro. Agora, a escalação certa de um ator para um papel é fundamental. A escalação certa de atores que formem uma química entre eles é fundamental para o resultado do filme, né? Então, é uma fase delicada que a gente tem que estar produtor, diretor, muito ligado nessa questão. Achar o ator certo para o personagem e achar... E esses personagens, esses atores têm que, de alguma forma, ter uma química entre eles, com os personagens deles, né? Não entre eles, entre atores, mas os personagens, né? Eles têm que criar essa química para poder... É o ponto de partida para você tentar que o filme funcione, né?
E isso é, a gente vê claramente acompanhando nas pesquisas que eu fiz sobre o seu trabalho, aliás, um excelente trabalho no decorrer de todos esses anos. Aí a Elisa começou já no finalzinho dos anos 80, no cinema. Se eu tiver errado, me corrija, me conte mais sobre essa história.
Não, tá certo.
Mas me revelou, inclusive, que esteve...
Descobrindo, olha só.
Sim.
Olha só, só para completar que esteve... aqui, desculpa te interromper. Não, mas eu comecei descobrindo atores e atrizes.
Olha só.
O Menino do Lado, eu descobri a Flávia Monteiro, né? Entre 230 candidatas, eu escolhi a Flávia Monteiro.
É uma fada madrinha do cinema brasileiro.
No Manobra Radical, que é um filme que eu dirigi, descobri 6 surfistas e bodyboarders que, por exemplo, dali... Logo depois, a Brenda Kozlovski, que é a atriz do filme, começou a carreira dela de locutora, né? E por aí vai. Aí tem os 250 do Cidade de Deus. A Nanda Costa, a gente descobriu num filme chamado Sonhos Roubados, o primeiro filme dela, o primeiro trabalho dela profissional. Tem vários aí.
Incrível, né?
Na minha carreira, a gente já descobrimos aí muitas atrizes e atores.
E você revelou para mim, e eu não tinha chegado a descobrir isso, que você também participou do Lavoura Arcaica, né? Que é uma das obras que a gente estuda tanto pela literariedade do Raduan Nassar e a percepção do Luiz Fernando Carvalho. E você falou sobre elenco, eu não consigo imaginar outras pessoas fazendo André e Ana, né? Que não fossem atores que hoje só moram no nosso coração, no nosso imaginário, né? Simone Spalladori e Selton Mello, então... Tá ali dentro.
Olha, para você ter uma ideia.
É incrível.
Para você ter uma ideia, não sei se você sabe, mas e nem o público que está nos ouvindo, mas o Lavoura Arcaica teve 4 meses de ensaio de atores.
Na fazenda, fechados, né?
Sim, nós fomos para lá e eles aprendiam. Cada um aprendia uma coisa, né? Mas ordenha a vaca, a fazer pão, a cozinhar, todo esse envolvimento com aquela fazenda e com aquela coisa, sabe? Dançar, aquela dança foi exaustivamente ensaiada. Foram 4 meses de ensaio, tá? Até descobrir o tom ali, né?
E virar uma
até
obra de arte.
Até o Céu emagrecer, né? Porque o Céu ficou magrinho. Exatamente. Mas você veja que, se você pensar, se você for analisar os filmes, os grandes filmes brasileiros, ou não brasileiros, mas vamos falar aqui de nós, eles tiveram muito cuidado na sua preparação. Cuidado com a locação, cuidado com os atores, na escolha do elenco, na escalação dos atores, cuidado nos ensaios, cuidado em transformar e achar, né, a linguagem correta, a linguagem cinematográfica correta, em achar o tom correto. Se você parar para pensar, dos que você citou aí, já tem aí Maria do Caritó, por exemplo, vou te falar. Eu sou uma produtora que preparo muito os filmes, para você. E preparo pessoalmente. Pra você ter uma ideia, eu vou filmar o Arcanos em setembro. Eu estou aqui no Maranhão, já é a quarta vez que eu estou aqui. Agora passei 8 dias. Eu venho pessoalmente cuidar dessa preparação para que todo mundo, Maria do Caritó, depois fomos ensaiar todo mundo. Eu peguei o elenco inteiro, porque tinha aqui toda aquela parte do circo, né? Não sei se vocês viram o filme, passou da sessão da tarde, agora é sexta-feira passada. Então tinha um elenco grande. Lília Cabral, todo o pessoal que fazia o circo, né? Tinha ensaio, tinha que aprender a fazer as coisas do circo. Nós ficamos um mês lá, em Cataguases, nessa coisa de ensaiando, de estudando, enfim. Era uma figuração grande que cantava, a gente tinha que ensaiar a figuração, e você vê que a figuração é impecável. Mas o que é aquilo? Preparo, preparação. Se não tiver... O tempo de planejamento, e dentro desse planejamento, se a gente dedicar a ele ao desenvolvimento, seja do que for que vai precisar do filme, né? Se tem que ensaiar alguma coisa, aprender alguma coisa, o filme sei lá, não fica tão bom, eu acho, sabe assim?
Claro, você,
e eu posso te dizer, né, te provar isso pelos filmes, já fiz, sei lá, quantos, 5, quase 30, e dentro Olha deles, isso. alguns deles que eu posso citar como foram, esse aqui foi amarrado, teve uma preparação maior, né? Entendeu? A diferença é na tela no resultado, sabe?
Com certeza. E Elisa, esse percurso que o cinema nacional tem trilhado, aí a gente pode até fazer um recorte, né? Que nosso cinema, ele é antigo, muita gente não sabe, né? Mas no início do século XX, a gente já tinha cinema feito no Brasil, sendo produzido aqui, feito aqui. É, o nosso primeiro longa data aí dos anos 20. Né? E a gente fez um recorte diferenciado no cinema e aparecemos para o mundo, digamos assim, mais ou menos aí na década de 70, né? Com o cinema novo, com Glauber Rocha. E aí daí pra cima, daí até o 60
já, né? 60,
né?
Já,
60, 70. 60
já pode considerar.
Com certeza. E aí, que tem Vidas Secas, né? A gente não pode esquecer do Vidas Secas também, tá lá nos anos 60.
Sim.
E aí a gente chega num percurso até hoje, vamos pegar assim, de Vidas Secas a Bacurau, quantas coisas aconteceram nesse percurso, né? Nesse meio desse caminho, um cinema que tem sido construído, reconstruído, e às vezes a duras penas, porque o cinema no Brasil não é a arte mais incentivada, né? Aliás, nenhuma arte é muito incentivada hoje, no atual país. Mas o cinema, ele tem um custo elevado de produção, né? Ele tem um custo em vários aspectos. A gente faz cinema de todos os tipos, desde o cinema indie ao cinema de grande estrutura, como é o caso dos filmes que você participou e que você produziu e esteve junto. Mas a gente também faz o cinema considerado ali ainda de casa, né? Aquele cinema pequeno no sentido de construção ainda economicamente menor. Chegando aqui já ao nosso finalzinho, Elisa, queria que você aproveitasse, porque você deu uma aula aí para nós que estamos começando, falando sobre esse processo de atores, de preparação. Só que a galera tem que ter noção, precisa mesmo de tempo, né? É muito importante pensar que a gente precisa de tempo para tudo, para produzir algo de realmente de qualidade. Gostei muito dessa sua fala. E eu queria que você falasse um pouquinho para a galera sobre o Berenice Procura, por que eles devem assistir esse filme, que a gente está partindo de um pressuposto, talvez o nosso ouvinte não assistiu ainda, né? E por que eles devem assistir esse filme? E deixa aí pra galera falar sobre o seu trabalho, para fechar o nosso podcast aqui de forma tão bonita que foi a conversa contigo.
Olha, por que que deve assistir o Berenice? É porque eu considero ele um filme dessa natureza que fala sobre esse assunto LGBTQ e tal, né? É um dos mais importantes, assim, não é só porque é meu, não. Mas existem poucos filmes assim que tratam desse assunto, dessa questão, com tanto, não só com respeito, mas com tanta realidade, sabe? Autenticidade, eu acho. Então eu acho que é bacana ver, porque eu acho que é por isso que eu acho que é bom ver, independente da temática, até é um filme que vale a pena ser visto. E quanto ao nosso cinema, assim, eu acho que hoje a gente tem uma situação um pouco diferente de todas as vezes que já tentaram acabar com o cinema brasileiro. Eu já estou no cinema há alguns anos e já passei por algumas fases que o nego quer acabar com o cinema brasileiro, né? Vira e mexe, tem o Collor, que acabou, né?
Nossa,
acabou
sim.
Definitivamente durante um período com o cinema, acabou com o Embrafilme, enfim. Mas eu sou muito otimista com o futuro do audiovisual no Brasil. Hoje nós temos aí uma coisa chamada streaming, que com essa pandemia, inclusive, tomou um voo espetacular. Existe aí um grande mercado dentro do crime para nossos filmes, nossas séries. Eles colocam, existe um mercado, existe um dinheiro. Se tem, obviamente, que o streaming, a Globoplay, a Amazon, a Netflix, eles não têm condições de abarcar todo a produção de conteúdo audiovisual do Brasil. A gente sim precisa de leis de incentivo, a gente sim precisa de dinheiro público para fazer determinados filmes que o streaming claro. Não vai produzir. O ideal, eu acho, que é a gente juntar nos meus filmes, e todos eu faço isso, eu junto a iniciativa privada com o dinheiro público, sabe? Trazendo, chamando para a responsabilidade, digamos assim, essa parceria de público e privado. Eu acho isso muito importante. Porém, esse novo mercado que tem por aí para a gente trabalhar e para a gente fazer parte, precisa de profissionais mais muito capacitados. A hora que você entra nesse mercado, o produtor, o diretor, o roteirista, todo o fotógrafo, o maquiador, todo mundo agora, porque existe uma qualidade técnica internacional. Nossos filmes estão sendo vistos em 190 países ao mesmo tempo. Nossas séries estão fazendo sucesso em 190 países, de qualidade técnica muito maior. Não é brincadeira, não é qualquer um, não. Então, para fazer frente a esse novo mercado, que é um mercado que paga bem, sabe, para todos os profissionais, mas também é um mercado que exige, né, essa qualidade técnica toda do produtor dos novos tempos. Esse curso é um curso para produtores, para roteiristas que precisam saber quanto é que custa uma ideia, para diretores que precisam saber de como é o relacionamento hoje em dia entre produtor e diretor. É um curso que fala de como você vender o seu projeto, né? Fala de pitching. Eu faço um concurso de pitching. Aliás, uma coisa curiosa, esse filme Arcanos que eu estou produzindo agora, filme do meu primeiro curso online. Ele fez... E eu estou aqui já produzindo, vou ficar mais setembro.
Uau, que incrível!
Para você
Parabéns.
Ver como essas coisas... Network, né? Os produtores precisam de pessoas como eu e outros produtores que têm experiência para produzir suas ideias, né? É um curso que eu fiquei muito feliz porque está fazendo a diferença na vida de quem está fazendo, sabe? Muito legal, estou feliz aí, estou tão feliz que eu vou fazer um curso de direitos autorais, depois eu vou
Opa.
Fazer...
Opa!
Virando,
e as pessoas
daqui a pouquinho
estou ficam...
dando aula em Brasília, na sua universidade.
Venha dar aula, por favor. Vai ser muito bem-vinda. E as pessoas conseguem ter acesso ao concurso por onde? Pelas suas redes sociais, elas já conseguem ver? Onde aparece?
O curso está numa plataforma chamada Crescent. Crescente sem o último E. Crescent. Uhum. É só acessar lá, tem tudo lá, a ementa do curso. E se quiser, pode... E para quem... Eu tenho um canal no YouTube também, sabe, Marlos? Onde eu jogo... Ponho conteúdo gratuito lá, são vídeos. Por exemplo, agora aqui nessa etapa aqui que eu estou na produção, eu tenho já 3 vídeos que eu vou gravar para falar sobre como a gente acha a nossa locação ideal para o nosso filme. Como é que é que faz?
Olha então, galera, é imperdível, né?
Dando aula. Então, se quiser me seguir lá no canal no YouTube, Elisa Tolomelli, vai lá, porque lá o conteúdo é de graça. Se quiser subir o degrau e fazer um curso para ficar mais o produtor dos novos tempos. Qualquer coisa, me segue lá no Instagram, me pergunta, eu falo. Eu adoro conversar com as pessoas no Instagram. E vamos nessa.
E é isso, galera. Então, ó, já sabem como encontrar as melhores informações aí. Sigam a Elisa nas redes sociais e no YouTube. Elisa, muito obrigado. Foi um prazer. Agradeço em nome da Universidade de Brasília, do Cinema Brasil em Foco. Esse foi o nosso episódio especial sobre Berenice Procura aqui no Cinema Brasil, que sempre traz um filme nacional especial para vocês, cada vez mais se aprofundando aí na estética daquilo que a gente quer dialogar, que é a arte do Brasil, feita no Brasil por brasileiros. Seguimos juntos.
Esse foi um podcast Encoder.